נכון, לעילוי נשמת לב בן אברהם. Dá para ouvir direito? Então nós temos que recapitular a última aula, que faz já 5 ou 6 semanas que a gente viu aqui para Parashat Miqueias. Então nós começamos a ver o que aconteceu 2 anos depois da história do Yosef com os 2 ministros na prisão. Os 2 ministros tiveram seus sonhos, o Yosef interpretou bem para eles, e 2 anos depois dessa história, a Torá conta que o faraó teve um sonho. E nesse sonho ele estava sobre o Nilo. E do Nilo saíram 7 vacas bonitas, uma boa aparência e com carne saudável. E começaram a pastorear ali no pântano próximo do rio. Então o fato do rio... O fato de sair do rio 7 vacas demonstra já automaticamente que esse rio vai dar uma bênção 7 vezes. E por isso depois o Yosef chega à conclusão que são 7 anos. E aí do rio saem mais 7 vacas. Só que essas têm uma aparência ruim, a carne magra, e elas ficaram junto das vacas que estavam ali ao lado do Nilo. Em seguida, a Torá conta que essas vacas ruins comeram as vacas boas e o faraó acordou. Aqui teve o primeiro sonho do faraó. Onde, curiosamente, o Netziv de Volozhin, que é um dos comentaristas da Torá, faz uma observação que nós temos que estar atentos. A Torá diz, em primeiro lugar, que subiram 7 vacas boas, 7 vacas gordas, 7 vacas saudáveis, e ficaram pastoreando ali. Isso já demonstra que a fartura vai estar no Egito, só lá. Em seguida subiram 7 vacas. Em seguida subiram 7 vacas magras, ruins, e ficaram paradas junto das vacas gordas. Ou seja, elas estão também do lado do Nilo, representando que a fome vai atacar o Nilo, o Egito. Em seguida, o sonho não diz quantas vacas comeram as vacas gordas. Olha só, o versículo diz: Vatochalna haparot raot hamar'e vedakot habasar. E as vacas ruins, as vacas de má aparência e magras de carne, comeram etcheva raparot yefot hamar'e vabriot. As 7 vacas gordas e de boa aparência. Então, Netziv de Volozhin faz uma observação aqui. No sonho não está claro quantas vacas magras comeram as 7 gordas. As sete gordas foram engolidas, mas quantas que comeram elas não está escrito. Foram as sete. Tinha sete gordas, sete magras. E as magras, não diz qual número, comeram as sete gordas. Aqui nós temos uma indicação. Por quê? Porque diz o Netziv, toda vez que nós falamos algo no plural, mínimo de plural são dois. Então, se está escrito que comeram as vacas, quer dizer que são duas. Se não está dizendo o número delas. E, de fato, mais para frente nós vamos ver que teve sete anos de fartura e não teve sete anos de fome. Teve apenas dois anos de fome. Por quê? Porque Yaakov chegou ao Egito e o Yaakov trouxe bênção ao Egito. Então é interessante que no próprio sonho do faraó já estava dito para ele que vão ter sete anos gordos, depois está previsto sete anos magros, mas só dois anos que de fato vão se concretizar de fome. E aí o faraó adormece de novo e tem um outro sonho. E nesse sonho aparecem Sheva Shibolim, sete espigas, Onot Bekane Echad, que subiram numa única haste. Uma haste tem sete espigas em cima. E essas são espigas também saudáveis e boas. De novo, demonstrando que a fartura, sete espigas, vão estar num único lugar, só no Egito. Veine Sheva Shibolim, e aí surgem sete espigas, Dakotus do Potkadim, que são magras e batidas pelo vento seco. Somechot Acharehem, crescem em seguida. Agora, de novo temos uma diferença entre as primeiras espigas e as segundas. As espigas que são boas cresceram sete numa haste. As segundas espigas que não são boas, não está escrito que cresceram em uma haste. Cresceram cada uma na sua. Cada uma com a sua haste. Isso demonstra que a fartura vai estar numa espiga só, numa haste só, só no Egito. Mas a fome de trigo vai se espalhar por vários lugares. Não vai ser só no Egito. Por exemplo, essa fome vai chegar na terra de Canaã, onde Yaakov mora, com seus filhos. O Netziv ainda observa que geralmente quando a fome ataca um país, os ricos têm o que comer e os pobres não têm o que comer. Só que aqui a fome foi diferente. A fome foi uma fome que os ricos não tinham o que comer e os pobres tinham o que comer. Por quê? Porque comida de animais, isso estamos falando na terra de Canaã, não no Egito. No Egito a fome foi terrível. Mas na terra de Canaã a fome atacou a comida dos seres humanos. Comida para os animais tinha. Comida para os seres humanos não tinha. E por conseguinte, pobres comem o que for. Os ricos aqui não comem o que for. Então os ricos estavam passando fome porque não tinham o que comer, não tinha trigo. E os pobres estavam comendo o que, eles comem. O que tiver, eles comem. Vativlana hashibolim hadakot, e encobriram as espigas magras. E de novo interessante, não está escrito as sete espigas magras. Etsheva hashibolim haberiot vehameleot, encobriram as espigas, as sete espigas saudáveis e cheias. Vayikats parou veine halom. E o parou acordou, tem um sonho. Está me incomodando. Preciso descobrir o que vem a ser esse sonho. O faraó percebe, ao sonhar, que se ele está sonhando, isso não deve ser uma coisa pessoal. Esse sonho deve ter alguma conotação do governo. Vaiva Boker, e foi de manhã, Vatipa Emruho, o espírito dele estava inquieto. Ele não conseguia se acalmar do sonho que ele teve de noite. Vaishlah, e ele mandou Vaikraet Kol Hartumei Mitzrayim, e chamou todos os magos do Egito, Vet Kol Hachamei, e todos os seus sábios, Vaistaper Paró Lahem et Halomom, e o Paró contou a eles o seu sonho, Ve'en Poter Otam Lefaró, e ninguém interpretava eles para o faraó. Curioso que o Paró contou a eles o seu sonho, e não os seus sonhos. Porque o Paró entendeu que esses dois sonhos são muito semelhantes. Provavelmente tem alguma conexão entre eles. Então, no final das contas, eu sonhei uma coisa só. E eu quero saber o que vem a ser essa coisa. Só que ninguém conseguia interpretar o faraó. Ou seja, o Midrash diz que os magos começaram a dar interpretações, mas o Paró estava pensando que não tem nada a ver com o peixe. Um veio e disse que você vai ter sete filhas, você vai enterrar sete filhas. O que tem a ver para eu sonhar isso? Eu estou falando que meu sonho tem a ver com o país. Não pode ser que é isso. Você vai conquistar sete países e vai perder sete países. E o que tem a ver? Por que eu preciso saber disso? Não estava colando. O Paró estava vendo que não está. Só porque 7 e 7 não diz nada. Eu preciso que se encaixe com todos os detalhes do sonho. Vai da bersar hamashkim et paro lemor. Disse o ministro da bebida ao faraó. Et hata'ai ani mazkir hayom. Eu estou lembrando dos meus pecados. O Netzir de Volozhin também faz uma observação nesse versículo e diz, quando em hebraico você fala que alguém falou para alguém, você diz que fulano falou ele para o outro. Então deveria estar escrito aqui, vai daber sar hamashkim el par olemor. O ministro da bebida falou ao faraó. Mas não é isso que está escrito. Escrito et faró. Diz o Netziv que et significa que ele falou perante. Ele não falou com o faraó, ele estava falando sozinho. O ministro da bebida chegou perante o faraó e começou a falar consigo mesmo. Puxa vida, sabe? Estou lembrando daquela época lá que eu aprontei para o faraó, ele me prendeu. E aí o faraó estava ouvindo, óbvio, cara, essa é a intenção dele. Parou a caçafa lavadav. O faraó ficou bravo com seus servos. Vai ter no tiber nishmar. E me colocou preso. Beitzar hatabachim. Na prisão do carrasco-chefe. O tiber haofim. Eu e o ministro dos pães. Vanachalma halom belaila echad. Anivahu. E tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele. Cada um teve um sonho que exigia uma interpretação. Veshamitano. E junto conosco, lá na prisão, Narivri, um jovenzinho, bobo e estrangeiro. Evet Lesar Hatabachim, escravo do ministro do carrasco-chefe. Vanessa perlo, e nós contamos a ele o nosso sonho. Vaiftor lanet halomoten, e ele nos interpretou. Ishka halomot patar, cada um conforme o seu sonho nos interpretou. Aqui também tem uma coisa muito interessante. Se o ministro da bebida fosse espertinho, afinal de contas, antes de mais nada, nossos sábios dizem por que que o ministro da bebida enfatiza aqui tanto que era um bobinho, estrangeiro, escravo que estava lá na prisão. Porque o ministro ficou com medo. Eu vou agora apresentar perante o faraó um cara aqui. O cara é bom em sonhos. Se satisfizer o faraó, de repente o faraó vai contratar ele para ser algum cargo muito alto aqui no governo. Eu não quero isso. Então por isso ele fez uma propaganda meio negativa. Eu quero ajudar o faraó para eu ficar com um bom nome, que eu estou indicando alguém que vai interpretar o sonho. Mas por outro lado, deixa eu deixar claro que o cara é estrangeiro. E ele é meio bobinho e é jovem. Não vale a pena pegar ele para nenhum cargo. Então se o ministro da bebida fosse espertinho o suficiente para não se arriscar, eu podia falar para o faraó: um minutinho, eu acho que eu tenho como te interpretar. Eu vou pensar, me dá um dia, eu te interpreto o sonho. Ele ia até a prisão. Chegava para o Yosef e falava: Yosef, sonhei um sonho, você pode me dizer o que significa? Ia contar o sonho. E depois ele contava para o faraó a interpretação. Por que que o ministro da bebida não fez isso? Ele não fez isso porque ele percebeu que a interpretação do Yosef era uma interpretação personalizada. Segundo o que você é, ele vai interpretar para você. Segundo o que você é, ele percebeu isso. Quando era o sonho dele, estava falando sobre a profissão dele. Quando era o sonho do ministro do pão, estava falando sobre a profissão dele. Se eu chegar agora e falar para o Yosef e contar o sonho do faraó, e não disser que é o sonho do faraó, a interpretação não vai ser certa. Então não vai dar certo. Então não adianta eu querer eu ir lá pedir a interpretação e entregar em meu nome, isso não vai funcionar. A única coisa que eu sim posso fazer é indicar alguém para o faraó. Então eu vou indicar alguém, mas denegrindo bastante ele, para o faraó não querer pegar ele como ministro. E como ele nos interpretou, assim foi. Eu fui devolvido ao meu posto e ele foi pendurado. E o Paró enviou e chamou o Yosef. E apressaram ele do poço, do calabouço, vai galar, vai chalef simlotav, e ele cortou seu cabelo e trocou as suas roupas, vai avô ele parou e veio perante o faraó. Aqui temos algo muito interessante que nós temos que daqui a pouco comentar melhor. Mas o Yosef, de própria vontade, é que disse que ele precisa cortar cabelo e trocar as roupas. De onde nós vemos isso? Pela linguagem do versículo. O Paró mandou chamar o Yosef, e essa equipe que foi chamar o Yosef, vairitzuhu min habor, vairitzuhu, eles apressaram ele. Está escrito no plural e na linguagem que eles apressaram o Yosef. Em seguida está escrito e ele cortou o cabelo. Vai galar é um verbo que é a própria pessoa. Ele mesmo foi cortar cabelo. Vai chalef simlotav e ele trocou as suas próprias roupas e veio perante o faraó. O Yosef é que insistiu e falou: peraí, honra do rei, que é isso? Acabei de sair da prisão. Vocês querem me levar desse jeito? É, preciso ir apresentado perante o faraó. Vayomer paró el Yosef. Disse o faraó ao Yosef: Halom halam, eu sonhei um sonho. O foter é inoto. E ninguém consegue me interpretar. Todo mundo que falou aqui, num colocou. Vani shamati alecha leimor, eu ouvi falar sobre você. Tishma halom liftoroto. Você ouve sonhos e interpreta eles muito bem. O que o Yosef faz? Olha os louros que ele pode pegar para si. Ouvi falar que você é expert em sonhos. Vayam Yosef es paró leimor bil adai. Diz o Yosef perante o faraó: não, fora de mim, não sou eu. Elohim yaneh shalom paró. Deus é que vai responder a paz do faraó. Quer dizer, você diz que eu sou um bom interpretador. Não sou um bom interpretador, não sei nada disso. Deus me ajuda a dar uma solução para você. Vai dar bem para o Yosef. E o Paró diz ao Yosef: Bahalomi hineni omed al sefat hayor. No meu sonho, eu estava na margem do Nilo. E como nós vimos já aquela vez, que o faraó, quando contou o sonho para o Yosef, modificou alguns detalhes do sonho. E o Yosef corrigia o faraó o tempo todo. Quer dizer, Deus deu para o Yosef também esse sonho. E o Yosef corrigia o faraó, e aí o faraó começou a ver: opa, o cara é bom mesmo. Até o que eu estou contando diferente, ele sabe o que eu sonhei. Tá, aqui está o primeiro. O faraó sonhou que estava sobre o Nilo, uma coisa que no sonho é possível. E ele conta, ele pensa, vou contar assim, o cara vai falar, você está louco? Então ele contou para Yosef, ele estava na margem do rio. Yosef falou: ops, faraó, é margem ou é em cima? Aí o Yosef, aí o faraó viu: ops, o Yosef está entendendo das coisas, né? Tem razão, era em cima. Veinem min hayeor, e eis que do Nilo, olot sheva parot, subiram sete vacas, briot basar, com carne saudável, vifotor, e de uma aparência bonita. Vatir ena ba'ahu, ficaram pastoreando ali no pântano, e comeram tudo. Veinem sheva parot aherot olot aharen, e subiram sete outras vacas em seguida. Dalot veraot toar meod, magras e muito de má aparência. Verakot basar, e com carne magra e fraca. Loraiti chahena becholeret mitzrayim laroa, nunca vi uma coisa tão horrorosa como essa no Egito. Isso já é comentário do faraó do que ele lembra do sonho dele. Olha, a aparência daquelas vacas é uma coisa que eu nunca vi igual. Ou seja, não vai dizer que eu vi ontem de dia, isso daí me impressionou e eu sonhei com isso. Nunca vi uma coisa dessas na minha vida. Vatochal na haparot, e as vacas, harakot veharaot, fracas e magras e ruins, comeram etcheva haparot harishonot haberiot, comeram as sete vacas, as primeiras saudáveis. Quer dizer, essas sete segundas vacas saíram do rio, não tem mais o que comer no chão, porque as primeiras comeram tudo, e por isso não sobrou outra opção a não ser comer as vacas gordas, porque vacas não costumam comer animais. Elas comeram por falta de opção. Vatavona el kirbena, e vieram para dentro delas, quer dizer, as gordas estavam agora dentro das magras que as engoliram. Velonodakival el kirbena, e não se percebia que as gordas estão dentro das magras. Se as magras comeram as gordas, deveriam agora as magras ficarem inchadas. Comeram, deviam ficar inchadas. Não estavam. O marehen rakasher batechilá, a aparência delas não estava horrorosa como no começo. Vai cá, eu acordei. Quer dizer, já está demonstrando que esses anos de fome vão ser tão terríveis que nem vai se lembrar que teve anos de fartura antes. Va'ere bahalomi, eu vi no meu sonho, ve'ine sheva shibolim, sete espigas, olot bekane echad, subiram numa haste só, meleot betovot, cheias e boas, ve'ine sheva shibolim, e eis que sete espigas tsenumot, magras, dakot shdufot kadim, e batidas pelo vento, somechot acharehem, cresceram em seguida. Vativlana hashibolim hadakot, e essas espigas magras encobriram et sheva hashibolim hatovot, as sete espigas boas. Vaomar na Khartumim, e eu disse tudo isso para os magos, vem Magidli, e ninguém me fala nada, quer dizer, não, o que eles dizem não me diz nada. Vayomer Yosef el Paró, e disse o Yosef ao Faraó, Halom Paró echadu, o sonho do seu, o sonho do Faraó é uma coisa só. O que Deus está fazendo, ele está contando ao faraó. Sheva parot hatovot, sheva shanim hen. As sete vacas boas são sete anos. Vesheva shibolim hatovot, sheva shanim hen. E as sete espigas boas são sete, os mesmos anos. Halom echad, é um sonho só. Vesheva parot harakot veharaot. E as sete vacas magras e ruins, que subiram em seguida, Sheva Shalim Hena, também são sete anos. Vesheva Shibolim Harekot Shedufot Akadim, e as sete espigas vazias, e que o vento bateu e secou elas, e Yu Sheva Shenerav, serão sete anos de fome. Ruhadavar, isso é a coisa, Asher Dibarti El Paró, que eu já falei agora para o faraó. Asher Elokim Ose Herait Paró. O que Deus está fazendo, ele está revelando ao faraó. Hine Sheva Shanim Baot. Estão vindo sete anos. Savar Gadol Becholeres Mitzrayim. Uma fartura muito grande na terra do Egito. Em toda a terra do Egito. Vekamu Sheva Shenei Ra'av Achareihem. Em seguida, ouvir sete anos de fome. Venishkar kol hasava beretz Mitzrayim. Vai se esquecer toda a fartura que teve no Egito. Vechila haraav et haaretz. E a fome vai acabar com a terra. Velo yivada hasava baaretz mipnei harava u acharechem. Não vai nem se ter conhecimento da fartura que teve na terra por causa dessa fome que vai vir. Ki haved hu meod. Porque vai ser muito pesada. Se você vai se perguntar, faraó, por que Deus repetiu o sonho duas vezes? Esse plano já está pronto perante Deus. E Deus se apressa para fazer, quer dizer, já vai começar, está começando. E agora? Yere faró, o faró deve ver, ish navon vechacham, uma pessoa compreendedora e sábia, vishitehu al eretz Mitzrayim, e vai nomear ele sobre a terra do Egito. Yase faró, o faró deve fazer o seguinte, viafket pekidim al eretz, vai nomear responsáveis na terra, vechimesh et eretz Mitzrayim, e vai armazenar na terra do Egito Besheva Shenei Hasavar durante os sete anos de fartura. E vão guardar toda a comida desses bons anos. Rabaota ele que estão vindo agora em seguida. Vitzberu var tachat yad paró, ochel bearim veshamaro. E vão conservar e guardar comida debaixo das mãos do faraó, quer dizer, tem que ser pelo governo, comidas em cidades vão ficar guardadas lá. Vehayaha ochle fikadon laaretz. Essa comida vai ficar guardada na terra. Lesheva shenehara para os 7 anos de fome, asher tiena beretz Mitzrayim, que vão ter no Egito, velotikaret haaretz barav, e a terra não vai perecer com a fome. Vagitava davar beinei faró. O faró gostou das palavras. Uveinei kol avadav, e também perante todos os servos do faró, também gostaram do que você falou. Vayomer paró el avadav, e disse o faró aos seus servos, Hanitzah hazé, será que tem como este? Ish asheruach Elohim bo, um homem cujo espírito divino está nele. Vayomer paró el Yosef, diz o faraó Yosef, acharei hodia Elohim otcha et kol zot, depois que Deus te informou tudo isso, ein navon vechacham kamoch, não tem compreendedor e sábio maior do que você. Atati e al beiti, você vai ficar na minha casa. Vealpicha yishak kol ami, e baseado na sua boca, nas suas ordens, o meu povo vai se sustentar. Rak hakise gdal mimeka, somente o trono eu vou estar acima de você. E vamos parar por enquanto por aqui. Aí ele já nomeia o Yosef como seu vice-rei. Então ele diz, a partir de agora, você é o responsável pelos anos de fartura do Egito. E a única coisa é que o meu trono está acima de você. E você está acima de todo o resto. E você que vai cuidar de todo esse plano que você acabou de falar agora. Bom, tem muita coisa para ver aqui. É, mais para frente, se Deus quiser, a gente vai ver também a questão. Por que que o Yosef começa a dar ideias ao faraó? Ninguém perguntou para ele. O faraó pediu para interpretar o sonho. E o Yosef, quando termina de interpretar o sonho, fala, olha, agora parou. Você precisa fazer um plano econômico. Como que você vai guardar comida? Ninguém perguntou para ele isso, ele está dando essa opinião. Por que que ele dá essa opinião? De qualquer forma, o faraó vê e diz, olha, se você diz que tem que pegar alguém sábio, não tem outro, é você. Então já está nomeado, já está escalado, pode começar a cuidar aqui para a gente não passar fome. Tem uma coisa muito interessante ainda sobre os sonhos dos ministros, que tem a ver com o que a gente está vendo agora. Quando o ministro da bebida teve o seu sonho na prisão, e ele contou o seu sonho para o Yosef, pediu interpretação, ele contou que no sonho dele tinha o cálice do faraó na sua mão. E tinha lá as 3 ramificações que deram uvas. E ele diz, eu peguei as uvas, espremi elas no cálice do faraó e servi perante o faraó. E de manhã ele acordou, estava confuso. Tem mais um motivo para a confusão do ministro da bebida. A confusão é que no sonho dele, ele viu 2 profissões juntas. Uma profissão muito honrada e a outra profissão não é honrada. Espremer uvas não é uma coisa para um ministro fazer.
servir o cálice para o faraó, isso não tem nem dúvida, isso é, não tem honra maior do que essa. Mas espremer as uvas? E naquele momento ele estava confuso. O que eu vou fazer exatamente? Eu vou voltar ao meu posto, que é servir o cálice para o faraó? Eu vou ser rebaixado e agora eu vou ficar espremendo uvas, fazendo vinho? O Yosef interpreta para o ministro da bebida e diz: daqui 3 dias o faraó vai te convocar e vai te devolver ao seu posto e você vai dar o cálice para o faraó como era que você sempre fazia. Ou seja, você não vai ser rebaixado. Você vai voltar ao seu serviço tão honrado de servir o cálice para o faraó. É interessante que o Yosef, então, quando interpretou o sonho para o ministro, parece que ele deixou de lado uma parte do sonho. E a parte do espremer a uva e fazer o vinho, onde é que entra isso? Ele não vai fazer vinho. Ele só vai entregar o vinho perante o faraó e vai voltar a ser o entregador e aquele que serve o vinho na mesa para o faraó. E a primeira parte do sonho, onde é que foi parar? Vinho está ligado com o conceito de segredo. Fora que o valor numérico da palavra yayin em hebraico, vinho, e sod, segredo, é o mesmo. Nossos mestres dizem em vários conceitos que o vinho e o segredo estão ligados. A pessoa bebe e conta segredos. Mais ainda, o Midrash diz que no futuro Deus vai dar do vinho guardado para os sábios, para os tzadikim. Esse vinho significa sodot ha-Torá, os segredos da Torá. Vinho e segredo estão interligados. Diz o Yosef para o ministro da bebida, lá na prisão: eu vou te contar uma coisa. Eu fui trazido para cá contra minha vontade. E eu estou na prisão totalmente inocente. Tudo por conta de acusação falsa. Mas aqui no Egito ninguém sabe da verdade sobre mim. A verdade da minha história é um segredo. Quando você, ministro da bebida, sonhou que você está pegando as uvas e espremendo as uvas, fazendo vinho e entregando isso perante o faraó, o ministro da bebida estava, na verdade, sonhando fora isso, que ele vai voltar a ser o que vai servir vinho. Ele vai espremer um vinho e ele vai revelar um segredo que ninguém sabe sobre a vida do Yosef perante o faraó. Ele vai trazer a lembrança do Yosef perante o faraó. Vai contar para o faraó que tem um cara preso lá na prisão e ele pode te interpretar os sonhos. E dessa forma Yosef vai acabar saindo da prisão. Por isso que Yosef, ele não fala isso diretamente, mas ele fala indiretamente. Quando ele interpreta um sonho para o ministro da bebida, ele diz para o ministro: mas ó, quando você for perante o faraó, lembra de mim. E a gente perguntou por que que você tinha que falar isso. A gente viu se isso é falta de confiança em Deus. Não é falta de confiança. O Yosef contou isso e falou isso para o ministro da bebida não como um pedido para ele, mas como parte da interpretação do sonho. Você agora vai voltar ao seu posto. E faz parte da interpretação do sonho que você vai contar o meu segredo perante o faraó. O ministro da bebida acabou esquecendo, não entendeu nada. Acabou deixando. Mas no final das contas, é isso que vai acontecer. Nesse momento, quando ele de fato revela os segredos da família, da história do Yosef perante o faraó, e o faraó acaba convocando Yosef para interpretar o seu sonho. O faraó então acorda e está confuso, está perturbado, porque ele não tem interpretação para o seu sonho e não estão conseguindo ajudar ele. Aí ele ouve falar que tem um sujeito lá na prisão chamado Yosef, um intérprete de sonhos, diplomado, e ele manda imediatamente trazer esse Yosef perante ele. E vai lá, uma equipe, entra na prisão e fala para o Yosef: vamos, vamos, rápido, o faraó está te chamando. O Yosef corta o seu cabelo, o Yosef troca de roupas, e aí finalmente Yosef se apresenta perante o faraó. Como nós dissemos antes, Urashi aqui, no seu comentário, diz que Yosef fez isso por honra ao rei. Porque eles, a equipe, estavam pressionando ele. No plural está escrito Yitzurru, e eles tiraram ele da prisão com pressa e apressaram ele. Só que, imagina só a cena. Yosef está lá preso 10 anos. Aí vieram os dois ministros, estavam presos. Ele interpretou os sonhos para eles. Achou que, quem sabe, agora é a minha chance, eu vou acabar saindo. Nada. Mais 2 anos de prisão. Finalmente, batem na porta, entram na cela e dizem para o Yosef: o faraó quer te ver. Imagina só. É isso que ele está esperando. Há 2 anos que ele está esperando ser convocado pelo faraó. Porque quem sabe o ministro da bebida vai lembrar dele. O Yosef poderia pensar nesse momento que, ó, chegou a hora. Essa é a minha chance de sair dessa prisão maldita. Só que, quando estão apressando ele, vamos, 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 o faraó está te esperando. Yosef, calma, um minuto. Eu preciso de um barbeiro. Levam ele até o barbeiro. Corta o cabelo bonitinho. Agora vamos, 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 vamos. Não, calma. É, você quer que eu vou com roupa listrada lá na frente do faraó? Tem que trocar a roupa. O que é isso? Tá bom. Então vamos até uma loja, vamos comprar uma roupa. O Yosef demonstra uma paz de espírito muito grande. Muito tranquilo. O faraó está te chamando. Nós estamos falando de um ditador. E você não tem medo do ditador. Uma boa, calma, calma, pessoal, que vocês estão com tanta pressa. Ele chamou outro. Bom, mas eu tenho que ir bonito, eu tenho que me apresentar, não é assim. E, na verdade, essa demonstração de paz de espírito se expressa mais uma vez na continuação. Afinal de contas, o Yosef vem perante o faraó. E o faraó diz para ele: ouvi falar que você é o interpretador de sonhos.
O que que o Yosef fala? Não. Eu não. Deus. Deus é que vai te interpretar. Pera aí. Yosef, você está na frente de um ditador. Você está na frente de um sujeito que não teve paciência nem para um ministro que deu um pãozinho para ele que tinha um palitinho dentro, já mandou enforcar o cara. O outro que caiu a mosca no vinho foi preso também, acabou sendo libertado, mas olha com quem você está se metendo. Era um ditador que não tinha nem a ONU espionando ele, nem o mundo para dar palpites, nada. Ele fazia de fato o que ele quisesse e acabou. E o Yosef tem a coragem de dizer pro faraó: pera, que eu interpreto as visões? Não, eu não. Deus é que vai trazer a paz do faraó. O primeiro, está falando de Deus perante um cara que não acredita em Deus. Segundo, você está contrariando as palavras de um ditador. Não tem essa coragem, Yosef. A resposta é que Yosef está aqui mais uma vez nos demonstrando como ele é um exemplo em excelência de uma pessoa que tem confiança total em Deus. Se uma pessoa tem confiança completa em Deus, não tem necessidade de se apressar, não tem necessidade de se preocupar, está tudo nas mãos de Deus. Chovot HaLevavot, que é um livro que analisa várias virtudes, entre elas fala muito sobre bitachon, sobre confiança em Deus. Diz que o principal benefício que tem uma pessoa que tem confiança em Deus é justamente menuchat hanefesh, ter a alma tranquila. A pessoa é tranquila. Porque o que aconteceu com ele? Calma, Deus quis assim, está tudo ótimo, vamos em frente. Quando uma pessoa, Deus nos livre, está numa situação financeira difícil, ou se uma pessoa, Deus nos livre, tem algum doente na família, é muito difícil de ter bitachon, de fato, confiança plena em Deus nesse momento. Mas se a pessoa consegue chegar a um nível mínimo de confiança em Deus, o benefício vai ser a tranquilidade que ele vai ter. Ele não vai ter por que se preocupar. O Rav Matzion Salomon, que é rabino em Leikud, na Shivad Leikud, pergunta: da onde foi que Yosef conseguiu chegar nesse nível? Como foi que o Yosef conseguiu ter tanta confiança em Deus para ter essa tranquilidade e fazer as coisas com cabeça, sem se apressar? É tirano, não faz diferença, vamos com calma, tudo vai dar certo. Como é que ele conseguiu isso? Nós vimos que quando o Yosef estava preso na casa do Potifar, preso não, ele estava trabalhando na casa do Potifar ainda. Quando ele trabalhava na casa do Potifar, o Potifar viu que Deus estava com o Yosef o tempo todo. O que significa que Deus estava com Yosef? Mencionamos na época: Shem Shamayim Shagur Befiv. O nome de Deus estava o tempo todo na boca do Yosef. Ou seja, não importa o que acontecia, o Yosef sempre estava falando de Deus. Sempre agradecia a Deus. Sempre falava se Deus quiser, e assim por diante. devagarzinho, quando a pessoa fala, e não é da boca para fora, só fala e se conscientiza do que ele está falando, isso penetra profundo na pessoa. E o Yosef consegue aumentar o seu nível de confiança em Deus, ao ponto que ele nem tem medo do que está acontecendo. Ele está tranquilo. Se uma pessoa se acostuma a mencionar Deus em tudo o que ele faz, em tudo o que acontece, seja coisas boas e coisas não agradáveis, a pessoa vai acabar adquirindo uma tranquilidade e isso vai permitir ele enfrentar com muita calma tudo o que ele passar na vida, coisas boas e não. Ele pode ficar na frente de um ser humano tão importante, tão perigoso, que está perturbado pelo seu sonho, e ele, Yosef, está relaxado. Ele sabe que Deus está comandando tudo. Calma, não fica nervoso. Ouve o que o homem tem a te dizer, interpreta para ele. Se é para dar ideia, dá uma ideia para ele. Se é para contrariar alguma coisa, pode contrariar. Tudo numa tranquilidade. E não é à toa. Justo esses dias eu comentei com uma pessoa, já passando por uma situação difícil. Como é que as pessoas passaram pelo Holocausto e sobreviveram? Como é que pessoas passaram pelas prisões soviéticas e continuaram vivos? Todas essas pessoas que sobreviveram, sobreviveram graças à confiança e à fé que eles tinham naqueles momentos. Quem tinha bitachon, quem tinha confiança, conseguiu sair. Uma pessoa que tem confiança é como se ele tivesse um fio amarrado lá para cima. Isso segura ele. Segura ele, não afunda. Segura ele, é levado para fora. E por conseguinte, mais uma vez nós aprendemos do Yosef. Se a pessoa quer ter tranquilidade, paz de espírito, ele precisa ter bitachon, precisa ter confiança em Deus.
Como se abrimou?
Como?
Como se abrimou a confiança? Como a gente vai fortificando?
Muito bem.
Porque até agora eu tenho que falar, mas você não vai cuidar, não vai palpável. Uma vez que eu vivo, eu vou viver o dia, né?
Justamente, para muito bem falado, para você poder aprimorar a confiança em Hashem, em primeiro lugar, isso que a Samanta falou agora é algo super importante. Você demonstra o contato forte que você tem com alguém quando você troca figurinhas das coisas mais simples com essa pessoa também. O bom amigo é aquele que... até aquelas coisinhas que para alguém que é muito importante, você nem vai tratar dessas coisas. Para o seu melhor amigo, você trata também. E por conseguinte, com o nosso melhor aliado, se nós tratamos com ele, mesmo de coisinhas pequenas, isso aumenta o nosso contato com ele. Isso automaticamente vai acabar aumentando também a nossa confiança nele. Isso é um. Dois, é o que o Yosef mesmo fazia. Falar de Deus o tempo todo. Quer dizer, não falar da boca para fora, mas de fato colocar Deus no meio do nosso dia a dia. Ou seja, se a pessoa tem alguma coisa, alguma missão a fazer, pede para Deus para ter sucesso. Se a pessoa tem alguma dificuldade, pede para Deus salvar ele. Depois, obviamente, agradece a Deus. E automaticamente isso vai criando um laço cada vez maior com Deus. É interessante isso, que às vezes a pessoa pensa de coisas pequenas, pensa, ah, eu vou incomodar Deus por causa disso, eu vou rezar para Deus por causa disso, ou esse é um problema tão pequeno que eu me viro. Então está tendo falta de bitachon, a pessoa está com falta de confiança. Como assim, eu me viro? Só porque é pequeno, então eu me viro? Por quê? Coisas grandiosas eu não sei resolver, mas pequenas eu sim consigo. Ops, não é assim. Muito pelo contrário. Então a pessoa precisa se conscientizar e pedir para Deus mesmo coisas pequenas. O que foi? Esse é o passo número um e básico para a pessoa conseguir crescer em Bitachon, fora estudar, como você falou antes, óbvio. Quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece, mais a gente pode melhorar. Mas na vida prática, o segredo é estar em contato com Deus 24 horas por dia.